Olá, ouvinte! Aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição do programa MPB Unesp, podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade, que traz entrevistas com músicos e pesquisadores de diferentes gêneros. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento ao ouvinte sobre diferentes nuances da nossa música e cultura brasileira. E hoje eu tenho a satisfação de conversar por aqui com a historiadora, especialista em música e cultura popular do campus da Unesp em Franca, Tânia Costa Garcia, que tem realizado um estudo muito bacana sobre um grande sambista, sim, o eterno Candeia. Antônio Candeia Filho, mais conhecido como Candeia, nasceu em 17 de agosto de 1935, no Rio de Janeiro, e faleceu em 16 de novembro de 1978, também na cidade do Rio. Sambista, cantor e compositor, era filho de Antônio Candeia e Dona Maria. Candeia é considerado um dos idealizadores das comissões de frente das escolas de samba e uma referência emblemática em nossa cultura popular, tendo canções regravadas por grandes nomes da música brasileira. Mas tudo isso a Tânia vai nos contar bem melhor aqui neste programa. Mas antes de chamá-la, como é de praxe em nosso podcast, vamos ouvir um som. Na verdade, um partido alto de responsa. Expressão do Teu Olhar, faixa do álbum Quatro Grandes do Samba de 1977. Então, com vocês, Candeia no MPB Unesp.
Na expressão do teu olhar foi que senti que me amavas. Eu não podia fugir. Na expressão do teu olhar compreendi que precisava do carinho que nunca senti. Os teus lindos olhos encantadores tinham quê das flores, rosas formosas, com brilho do orvalho da manhã, calados serenos, transmitindo um tom de veneno, me atraías, olhar sedutor. Cadê o altivo olhar que há tempos conheci? Sedução do olhar que pressenti, cheio de calor, Deus criou a beleza na mulher. Vem o tempo e destrói a obra do Criador. E Deus criou a beleza na mulher. Vem o tempo e destrói a obra do Criador. Na expressão do teu olhar foi que senti que me amavas. Eu não podia fugir. Na expressão do teu olhar compreendi que precisava do carinho que nunca senti. Os teus lindos olhos encantadores tinham quê das flores, rosas formosas, com brilho do orvalho da manhã, calados serenos, transmitindo um tom de veneno, me atraías, olhar sedutor. Cadê o altivo olhar que há tempos conheci? Sedução do olhar que pressenti, cheio de calor, Deus criou a beleza na mulher. Vem o tempo e destrói a obra do Criador. E Deus criou a beleza na mulher. Vem o tempo e destrói a obra do Criador. E
muito bom, uma bela faixa para a gente iniciar bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de conversar aqui com Tânia Costa Garcia. Tânia, muito obrigado por mais uma participação aqui no MPB Unesp, super parceira aí já nossa. E hoje eu inicio o papo querendo saber como é que surgiu a oportunidade e o seu interesse de realizar uma pesquisa sobre o Grande Candeia.
Olá, Renato, tudo bem? Que bom poder estar aqui mais uma vez nesse podcast da Unesp, conversando sobre música, sobre história, né, relacionar as minhas pesquisas e poder falar especificamente hoje da figura, da obra de Antônio Candeia Filho, né, um sambista carioca, né, de extrema importância para a história do samba no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, e também uma figura aí de destaque para pensar políticas afirmativas da identidade negra, né? Bom, vamos lá. Essa ideia, né, de trabalhar com Candeia não nasce propriamente, não é, de uma pesquisa voltada para esse personagem. Essa pesquisa, ela tem início com uma abordagem sobre a divisão de música popular da Funarte. Eu começo esse trabalho já faz algum tempo. Esse trabalho, ele se dirige a ler as chamadas monografias da Funarte, que incentivaram, através de concursos, de um projeto chamado Projeto Lúcio Rangel, incentivaram a produção de escritas sobre figuras do samba carioca que não possuíam uma visibilidade tamanha, né, nas emissoras de rádio, na indústria fonográfica, figuras que tiveram sua memória, se não apagada, podemos dizer assim, muito pouco destacada e conhecida para além dos seus redutos de origem. Então, dentro dessa mesma perspectiva do Candeia, está figuras como Paulo da Portela, como Silas de Oliveira, como Cartola, o Cartola depois, tardiamente, descoberto aí pelos chamados folcloristas urbanos, né, barra jornalistas da imprensa carioca. Mas Candeia, então, estaria dentro desse espectro, né? Ele é uma figura muito focada, muito dedicada às escolas de samba, mais especificamente, no caso de Candeia, a Portela, né? Assim como Paulo da Portela, também filiado a esse grêmio recreativo. Então, o Candeia, ele estaria dentro da minha pesquisa na medida que eu estou trabalhando com essas monografias. E eu estou lendo essas monografias a fim de entender como é que na década de 70 para 80, portanto, ainda durante o período militar, né, portanto, ainda sob uma política cultural da ditadura militar, como é que se constitui um discurso que defende o nacional popular. Nacional popular esse que tem suas raízes em Mário de Andrade, que passa, né, até pelo ISEB e que alcança, inclusive, os CPCs, a formação dos CPCs, né, dos Centros Populares de Cultura, nos anos 60, como aí um construto político-ideológico das esquerdas. Mas também o Nacional Popular alcança a política cultural do regime militar. E é essa política cultural do regime militar que vai criar a FUNARTE, a Fundação Nacional de Arte, e vai convidar Hermínio Belo de Carvalho para trabalhar dentro da divisão de música popular da Fundação. Então, qual é o trabalho do Hermínio? Quem é o Hermínio Belo de Carvalho? Ele vem desse grupo de jornalistas, né? de estudiosos da música popular brasileira, extra-muro de universidades, né? Que valorizavam o samba como uma manifestação da autêntica cultura popular brasileira. E aí a gente tem uma disputa, ou pode-se dizer uma filiação, né, desses grupos ao discurso Mário Andradeano de pensar que o samba, embora fosse urbano, poderia sim, né, ser considerado, entre aspas, folclore, entre aspas, expressão dessa autêntica cultura popular brasileira. Então, o Hermínio costumava dizer que ele tinha uma vertente andradiniana muito forte na sua forma de conceber e olhar para as expressões da cultura brasileira. Daí, dentro da divisão de música popular, ele criou o chamado Projeto Lúcio Rangel, concurso de monografias, e ser assessorado por figuras desse universo carioca, que desde a década de 50, né, desde a fundação da chamada Revista da Música Popular pelo Lúcio Rangel, que dá nome, né, ao projeto de concurso de monografias, vinha se dedicando, né, à patrimonialização do samba como cultura nacional. Então, esse é o link, né, onde aparece Candeia na minha pesquisa.
Legal, e você poderia apontar algumas curiosidades ou desafios encontrados na análise desse processo histórico?
Bom, uma curiosidade, né, uma surpresa, né, melhor do que curiosidade, com a qual me deparei, foi que nessas monografias, para além do nacional popular, que ainda é uma ideia-força muito cara à política cultural do regime militar, e que havia sido numa outra apropriação importante também para o Centro Popular de Cultura nos anos 60, como é que ela vai, então, estar presente dentro do projeto Lúcio Rangel? Então, essa seria uma questão. A minha expectativa, né, era de que esse nacional popular ainda aparecesse de forma muito presente, atrelada a essa ideia do samba como expressão de uma cultura popular brasileira. E isso está. Mas o que está também lá, e essa foi a minha grata surpresa, e isso, trabalhar com fontes é maravilhoso, né? E isso está me dando agora sustentação, argumento, para pensar numa crise do nacional popular já desenhada no final dos 70 para os 80. Eu vou explicar isso melhor. Essas monografias, embora, né, estejam aí, sim, afirmando, né, essa cultura do samba como uma cultura nacional, elas já apontam para uma visibilidade dessa cultura diaspórica negra e o seu papel de protagonista, né, e seu papel no centro da construção desta cultura mestiça brasileira. Então, ao mesmo tempo, né, que se endossa o discurso da mestiçagem, por outro lado, já dá uma visibilidade ao negro, né, na construção dessa mestiçagem, que não existia no discurso, vamos dizer assim, acadêmico, né, aquele fundado lá por Gilberto Freire, né, aquele amarrado pelo Sérgio Buarque. Aqui você tem aí um acesso a outras fontes. Por quê? Porque a música, ela é, sim, de extrema importância para pensar a história social, não é? Ou a história cultural, na medida que ela dá voz a setores que até então não tinham tido oportunidade de se colocar como partícipe dessa história. Então, o que acontece? Nós temos nessas monografias entrevistas, longas entrevistas com pessoas pertencentes a esses redutos do samba carioca, que se agregaram aí após a escravidão em espaços urbanos periféricos do Rio de Janeiro e construíram novos laços de solidariedade em torno do candomblé, então em torno da religiosidade, em torno da festividade atrelada a essa religiosidade na chamada Casa das Tias Baianas, lembrando aí da grande migração de negros baianos para o Rio de Janeiro. Então, esses grupos que vão se formando na periferia da cidade são grupos predominantemente de negros pobres que não faziam parte, podemos chamar assim, desse projeto civilizatório moderno, de nação moderna. Pois bem, então, ainda quando esse projeto sai do papel, lá na década de 70 para 80, na divisão de música popular da Funarte, muitos desses negros ligados ao samba, da velha guarda, netos e filhos de ex-escravos, estão vivos e vão dar o seu depoimento. Então, esta é a grande maravilha, você pensar no samba como um fio da meada para se atingir esses redutos de negros no Rio de Janeiro no começo do século, na primeira metade do século XX, e como é, então, que eles vão olhar para essa cultura nacional que estava em formação e afirmação da sua identidade e o lugar deles na construção dessa cultura denominada mestiça, uma cultura que tentava homogeneizar as diferenças. E aqui, essa diferença vai ser destacada. Essa contribuição da negritude para a formação da cultura brasileira vai assumir um protagonismo. Então, é isso que está me chamando a atenção nessa pesquisa nesse momento. Já pensando aí nos primeiros abalos desse discurso da nação como nação homogênea, como nação que, ao fundir as diferenças, varre para debaixo do tapete os seus problemas sociais, a sua desigualdade social, os seus problemas racialistas, o preconceito em relação ao negro na sociedade. E aqui não, aqui justamente essas questões vêm à tona, porque essas fontes vão ser mobilizadas para falar do samba na primeira metade do século XX. Então, é essa a grande descoberta da minha pesquisa e eu estou muito feliz com isso.
Legal, que papo, hein, ouvinte. A Tânia é uma das principais pesquisadoras de música do Brasil, sem dúvida, sempre uma satisfação ouvi-la aqui no nosso programa. E agora nós vamos com Brinde ao Cansaço, uma canção do álbum Samba de Roda, de 1975. Então, com vocês, Candeia, no MPB Unesp.
Vamos brindar o cansaço, meus amigos, vamos brindar o cansaço. Este é o prêmio pra vitória do boêmio que bebeu de bar em bar o seu fracasso. Trago um trago pra saudade, deixá-lo em paz, mas o mundo lá de fora está sofrendo agora, tanto como nós, tentando encontrar amor que a minha voz não consegue cantar. Mas o mundo lá de fora está sofrendo agora, tanto como nós, tentando encontrar amor, que a minha voz não consegue cantar.
Tá, lá, 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 lá.
A saudade,
meus amigos, vamos esquecer a saudade e a tristeza que a vida nos pregou. Há um céu azul e branco de paz e amor. Este céu é a portela que Deus criou. Sua
Tânia, retomando o papo, você que sabe tudo aí sobre esse grande sambista, né? Qual a importância do Candeia para as escolas de samba e para a história do samba de forma geral?
Candeia inicia sua trajetória artística aos 17 anos, justamente como autor de inúmeros sambas enredos vitoriosos na Portela, aí de 50, dos anos 50 para os anos 60. A história do Candeia se confunde com esse período de coroação das escolas de samba como emblema de nacionalidade. A gente sabe, né, que desde os tempos do Vargas havia um enquadramento das escolas ao discurso da exaltação, do civismo, do patriotismo. Mas somente em 40 o samba enredo torna-se um dos principais quesitos das escolas. E durante o governo do Dutra, em 47, fica de fato instituída a obrigatoriedade dos temas nacionais. Portanto, os sambas de Candeia cantavam o quê? Cantavam as grandezas e belezas do Brasil, enalteciam seus heróis, colaboravam, na verdade, né, com uma narrativa da história oficial. Por exemplo, em 56, né, ele vai compor, em parceria com outros autores, Riquezas do Brasil. Em 57, Legados de Dom João VI. Em 59, Brasil, Panteão de Glória. E em 65, Histórias e Tradições do Rio Quatrocentão. Então, só pelo título, não é, dá para perceber, né, que é um samba, hoje chamaríamos assim, chapa branca, não é? Um samba que vai enaltecer, né, essa cultura hegemônica, né, essa elite branca, rica, que está no poder, né? Então, é esse nacional que Candeia ajuda a construir, ajuda a consolidar, através das escolas de samba, nesse período dos anos 50 e 60. É preciso entender que isso tudo faz um sentido, né? O lugar das escolas de samba, dando visibilidade, né, para a cultura negra, sem dúvida nenhuma, é um lugar de negociação, desse segmento da sociedade com a elite hegemônica de sustentar algum tipo de participação e inserção dentro da sociedade da época. Então, entra como moeda de troca, né? A gente aceita a cultura de vocês, mas em compensação vocês vão cantar, né, uma cultura dita hegemônica. É mais ou menos por aí, tá? Muito grosso modo, a gente pode falar mais disso em outra oportunidade, mas faz parte do negócio, podemos chamar assim, tá? Ninguém está sendo ingênuo aqui, mas é uma espécie de moeda de troca mesmo. Mas a virada no mundo das escolas de samba, ou pelo menos aquela virada que perturbou a geração de Candeia e outros defensores da tradição, podemos colocar aí, né, nesse grupo Paulinho da Viola, né, começa lá dos anos 60 para os anos 70. Não só estudantes, intelectuais de classe média, alinhados às ideologias de esquerda, descobrem a chamada autêntica cultura popular das escolas de samba do Rio de Janeiro, mas também jovens, né, oriundo da Escola Nacional de Belas Artes, aproximam-se dos barracões das escolas, querendo participar da produção dos desfiles. Esses artistas, não é, de fora da comunidade do samba, vêm agregar novas concepções estéticas, apresentando um novo olhar coreográfico, um novo olhar cenográfico. Então, um marco desse processo é o desfile da Salgueiro, em 1960. Esse desfile se torna um divisor de água nos carnavais do Rio de Janeiro, quando Fernando Pamplona, um cenógrafo, não é, e Arlindo Rodrigues, figurinistas, vão inaugurar com o enredo Zumbi dos Palmares uma outra perspectiva de narrar a história nacional e enredá-la ao carnaval, valorizando justamente o protagonismo dos setores subalternos, em geral, e do negro em particular, na sua luta pela libertação, por exemplo, né, no caso desse samba-enredo em particular. Então vejam, né, que essa mudança ela vem junto com outras questões que vão incomodar o pessoal da velha guarda. É lógico que existe uma maior mercantilização do samba, das escolas de samba, explorada inclusive por empresas de turismo. Então se torna uma questão econômica também, o desfile das escolas de samba no carnaval. E isso tudo, então, vai fazendo com que o desfile da escola de samba se torne um espetáculo também para ser exibido, né, para esse outro estrangeiro, e comercializado. E nessa medida ele vai atender outras demandas que não são demandas do seu grupo de origem. Tá? O que acontece com isso, né? Ela vai sendo moldada por esses outros agentes sociais e novos conceitos vão sendo inseridos, tanto no plano estético como nas relações de poder também, né, que passam a incomodar esses membros mais antigos que se identificam com a escola. Mais ou menos aí em março de 75, né, o Candeia, já sambista consagrado, respeitado pela comunidade portelense, vão assinar um manifesto endereçado ao presidente da Portela, fazendo críticas contundentes, né, a essas interferências. Então, veja só, se numa primeira fase, né, vamos dizer assim, dos anos 30 aos anos 50, essas representações do nacional estavam fazendo o seu papel dentro das escolas de samba, na opinião dos mais antigos, né, dos membros mais conservadores, nos anos 60 em diante, né, 70, essas escolas estavam se afastando da sua origem. Então, para Candeia, né, e seus companheiros aí que assinaram esse manifesto, o que se percebia é que justamente a chamada cultura popular brasileira, representada pela gente negra e pobre do Rio de Janeiro, né, não estava mais, né, integrando, na sua essência, contribuindo na sua essência com o carnaval carioca. Pois bem, no entanto, em que pese ele ter feito esse manifesto, nada vai acontecer e aí o sambista resolve radicalizar e partir para a criação de uma nova escola, vamos chamar assim, num novo velho espírito. Em fins de 75, é criado o Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo. Então, visto como um grande feito da trajetória desse artista que é Candeia. O propósito em criar esse Grêmio era tornar a escola de samba reduto da cultura afro-brasileira, lugar de memória, de identidade dessa comunidade e, nesse sentido, lugar de resistência. Da sua perspectiva, do olhar de Candeia, essa espetacularização das escolas de samba, seu enquadramento cada vez mais comercial, atendendo ao mercado consumidor, mediado pelos meios de comunicação e negócios de turismo, afastavam as escolas da sua raiz. Era preciso mobilizar a comunidade para que se reapropriasse deste seu legado, que, neste momento, da perspectiva do Candeia, estava sendo apropriado por outro segmento da sociedade, que não era justamente o seu segmento de origem. E a escola não era só uma questão, estamos perdendo para o outro. Ao perder a escola, como lugar de expressão dessa identidade negra, se perdia também uma história desse povo. Então, o olhar do Candeia vai por aí, pensando mesmo a escola de samba como um lugar de memória e identidade dessa comunidade. É muito bacana essa perspectiva dele. Então, concebido como lugar de memória, o Grannis Quilombo incentivava roda de samba, roda de jongo, capoeira, caboclinhos, esses rituais da cultura afro-brasileira aconteciam o ano inteiro na sua quadra, além, evidentemente, dos ensaios da escola. A intenção de Candeia e desses sambistas que estavam engajados em torno do Grêmio, por exemplo, como Elton Medeiros, Paulinho da Viola, a jornalista Helena Frias, era reviver essa cultura diaspórica negra. Então, daí a sua importância para o samba, se entendemos as escolas de samba como principal vetor de preservação e difusão dessa expressão da cultura negra na sociedade brasileira.
E em linhas gerais, é possível sinalizar as principais características e aspectos artísticos que marcaram a obra deste sambista?
Bom, vamos lá, Renato, tentando responder aí essa sua pergunta, Difícil pensar nas principais características que marcam a obra do sambista. Bom, grosso modo, a história do Candeia pode ser pensada em duas fases. A primeira, como compositor de sambas enredos, e a segunda, como compositor de samba. E podemos, nesse mesmo período aí também, como um agente de uma política cultural em prol da preservação do samba autêntico. Candeia, como ele mesmo gostava de comentar, não era um homem do mundo do disco. Na sua concepção, os sambas eram feitos sem a preocupação de gravar. Ninguém estava fazendo samba para ser gravado, se fazia samba para a escola de samba. A satisfação que ele tinha era mostrar os sambas para os seus amigos. E vice-versa, se fazia samba para mostrar aos amigos. E isso faz todo sentido, se a gente pensar que o sambista que tocava na rádio dos anos 30 era justamente aquele que subia o morro em busca de uma canção e pagava por ela para o compositor, que muitas vezes dava a parceria ou sequer era mencionado. Isso nos anos, a partir dos anos 30, mas se estende para os anos 40, para os anos 50, até que nós vamos chegar lá no 60, 70, mais exatamente nos 70, quando você vai ter a figura do sambista-compositor que grava o seu próprio disco. Então, o Candeia não era propriamente um compositor de sambas, nem para vender esses sambas que esses intérpretes iam buscar no morro. Ele tem aí seus sambas gravados a partir dos anos 60, por figuras e por intérpretes, por exemplo, como Elisete Cardoso, né? Em 65, o Candeia sofre um acidente de trânsito, né, e se mete numa confusão nesse acidente, né, leva um tiro que o coloca na cadeira de roda para sempre. Bom, esse fato vai ter um impacto sobre a sua produção, né? Ele passa a se dedicar, desde então, exclusivamente ao samba. Até então, né, Candeia trabalhava na polícia, né, ele tinha um emprego, e desde aqui ele se aposenta, né, e vai se dedicar ao samba. É nesse período também, né, que ele vai criar, né, o Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo. Bom, Candeia tem diversas letras, né, que falam dessa sua condição, trazendo no seu samba, né, essa nova forma de sentir e ver o mundo como alguém que resiste e não sucumbe. Então, por exemplo, o samba De Qualquer Maneira, do seu LP Raiz, apresenta esse homem cadeirante, né, que faz desse lugar seu trono, podemos chamar assim, né? A letra do samba cita mesmo, né, a palavra trono. E de lá, né, lidera, atua, governa e resiste. Também no LP Axé, Pintura Sem Arte, né, ele canta: samba é lamento, é sofrimento, é fuga dos seus ais. Então, os sambas dele são atravessados, né, por essa condição de homem cadeirante. Mas, né, se por um lado isso é sofrimento, é depressão, é doença, né, Candeia também traz disso uma nova energia, né? E, de fato, ele se torna muito produtivo, né? E como comenta, né, seu biógrafo, João Batista Vargem, né, Candeia é um homem de ação, né? Todo tempo, né, ele está transformando aquilo com o que ele não concorda. Então, falando um pouco da carreira dele, né, em 70, ele tem seu primeiro disco como intérprete lançado pela gravadora Equipe. O LP Candeia apresenta canções de sua autoria, em torno de 12 canções, e está aí, por exemplo, Dia de Graça, considerado um dos grandes sambas do compositor e feito em homenagem à Portela. Em 75, você tem seu terceiro LP, chamado Samba de Roda, lançado, né, por uma gravadora Tapecar. Interessante que essa gravadora, no início da sua trajetória, ela se dedicava à Black Music. É uma gravadora brasileira, né, que entra nesse mercado da Black Music e depois vai migrando, né, para o mercado da música popular. Também em 75, né, ele participa da gravação do LP Partido em 5, o primeiro de uma série de 3 volumes dedicado ao Partido Alto, que vai ser o estilo que marca aí o repertório do Candeia. Em 77, ele participa de um outro álbum chamado Quatro Grandes do Samba, no qual estavam também Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito e Elton Medeiros. E ainda em 77, ele começou a escrever o livro Escola de Samba, Árvore que Esqueceu Raiz. Bom, esse livro, né, não por acaso, ele está mais ou menos na época em que a Escola de Samba Quilombo vai ser fundada, e ele traz aí justamente essa ambição de Candeia, né, essa convicção de Candeia, essa militância de Candeia, de defender, né, a autenticidade das escolas de samba e evitar a sua comercialização, a sua mercantilização. O livro todo é dedicado a essa ideia, né, de preservar uma essência, uma raiz das escolas de samba, que nesse momento estavam se perdendo, né, da perspectiva do sambista. Ele escreve esse livro em 77, em 78 esse livro vai ser lançado, e em 78 também, ano de sua morte, ele consegue finalizar a gravação do LP Axé, Gente Amiga do Samba, seu quinto e último álbum, né, do qual ele, infelizmente, não vai participar do lançamento.
Legal, que aula, hein, ouvinte? Muito bom ouvir tudo isso aqui da Tânia. E agora, para a gente dar continuidade aqui no programa, vamos ouvir Dia de Graça, um clássico aí do repertório do Candeia, que é uma faixa do álbum Candeia, de 1970. Vamos nessa!
Irmão, axé, olha o sol de frente, levante a cabeça, meu irmão, axé. Hoje é manhã de carnaval,
ao esplendor,
as escolas vão desfilar,
gravosamente,
e aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai pisar na passarela.
Salve a Portela!
Vamos esquecer os desenganos
que passamos,
viver a alegria que sonhamos
durante o ano,
e damos o nosso coração, alegria e amor a todos, sem distinção de cor. Depois da ilusão, coitado negro, volta humilde barracão. Mas depois da ilusão,
mas depois da ilusão, coitado negro, volta humilde barracão.
Negro, acorda, é hora de acordar. Raça, dorme toda manhã, dia de graça. Negro, não humilhe, nem se humilhe a ninguém. Todas as raças já foram escravas também. E deixa de ser rei só na folia, e faça da sua Maria uma rainha todos os dias.
Muito bom, outra bela faixa do Candeia, um mestre do samba, hein? E Tânia, retomando aqui, a obra do Candeia é considerada, né, em nível de outros grandes nomes do samba, como Nelson Cavaquinho e Elton Medeiros, por exemplo. Você concorda, é isso mesmo?
Sim, todos esses que você está falando aí são grandes compositores ligados às escolas de samba, né? Elton Medeiros... podemos colocar aí também o Paulinho da Viola, ambos da Portela, Nelson Cavaquinho, né, ligado à Mangueira, também podemos colocar aí Cartola. Né, Candeia foi consagrado pelas narrativas do samba como pertencente a esse panteão. E nessa sua fase, né, da pós o acidente que o colocou na cadeira de roda, ele se tornou dono de sucessos inesquecíveis, né? Por exemplo, o Mar Serenou, na voz de Clara Nunes, Filosofia do Samba, né, em parceria com Paulinho da Viola. Então, a sua importância para a história do samba, diferente desses outros nomes, né, que também se tornaram populares nas vozes de seus intérpretes e em alguns casos, né, como Cartola e o Paulinho da Viola nas suas próprias interpretações, Candeia, o diferencial de Candeia é justamente essa sua atuação na defesa de uma política cultural pela preservação das raízes dessa cultura negra diaspórica, que nos anos da ditadura, né, pela modernização conservadora que acelerou o desenvolvimento capitalista, impactou muito, né, as tradições populares, né? E daí toda essa história aí do carnaval, né, das escolas de samba que nós estamos comentando aqui e que era a grande causa da vida, se tornou a grande causa da vida de Candeia, né?
E na sua opinião, qual foi o grande legado artístico que ele deixou?
O grande legado de Candeia é a sua atuação militante no samba. Então, retomar a raiz do samba e se posicionar em defesa desta tradição, né, marca toda a sua trajetória. E isso se manifesta tanto na criação do Grandes Quilombo, né, e sua atuação nesse, podemos chamar assim, centro de cultura negra, como no tipo de samba que ele compõe. O samba de Candeia é mais primitivo, podemos chamar assim, dominado pelo Partido Alto, que, para ele, é a expressão mais autêntica do samba. É marcado pelo improviso. O samba de Partido Alto tem um compasso mais lento, mais próximo daquele samba que veio da Bahia, chamado lá no início dos tempos, né, de batucada. Está presente no seu samba, né, a ideia da roda de samba, né, forma de comunhão entre os participantes, onde cada um participa de forma espontânea, né, como queria, como podia. Então, para Candeia, né, era como se houvesse o verdadeiro mundo do samba e aquele formatado pela indústria do disco, propagado pela emissora de rádio. São dois universos, né, que não se tocam do seu ponto de vista, né, e que não se merecem do seu ponto de vista.
E nesse processo histórico, nesse caminho todo, é possível fazer algum paralelo da obra dele com algum sambista ou músico atual?
Difícil pensar num sambista atual com o perfil de Candeia, né? Talvez a melhor representação da continuidade do seu trabalho, né, não seja um sambista, mas um rapper, um emicida, e toda, né, a sua militância. O samba perdeu essa vanguarda, né, junto com o discurso do Nacional Popular, e acabou passando um bastão pro hip hop, que faz a defesa da negritude, mas do ponto de vista transnacional, né? Não está mais aí afirmando o discurso da mestiçagem. Esse lugar, né, do transnacional, ele está em conexão com outros movimentos de afirmação identitária negra mundializados. Então esse é o lugar do trabalho do emicida, né? Que não quer dizer também, né, que ele não está preocupado com essa afirmação identitária dentro do Brasil, mas não exaltando a nacionalidade, né? Bem diferente, né? Bom, de qualquer forma, a obra de Candeia continua viva, né, sendo revisitada por novas gerações. Você tem aí Tereza Cristina fazendo shows, né, só com músicas do Candeia. Então ele tá vivo, né? Tá vivo e interessando aí para os jovens também.
Agora, seu último álbum, Axé Gente Amiga do Samba, de 1978, que é considerado bem relevante para o samba. O que você tem a falar deste disco?
Neste álbum, há regravações de sucessos antigos, como Dia de Graça. Tem samba de roda, samba canção, samba choro, o Tambor de Angola, com a participação de Clementina. Você escuta Ousadias, né, com melodias dissonantes. É uma obra da maturidade do compositor, né, onde a tradição se encontra com a criatividade do artista. É realmente um LP muito gostoso de ouvir. Por exemplo, Amor Não É Brinquedo, você escuta lá: se quiser se distrair, liga a televisão, amor comigo não. Tem também Peixeiro Granfino, uma canção linda, lírica. O Invocado, Então ele mistura aqui, né, militância com a poesia e a presença graciosa das pastoras, né, que também marca o disco, é uma marca também do trabalho do Candeia.
Legal, então aproveitando, vamos ouvir o clássico Amor Não É Brinquedo, do álbum Axé, Gente Amiga do Samba, de 1978. Então com vocês, Candeia, no MPB Unesp. Vamos nessa!
Veja comigo agora.
Se quiser se distrair, liga a televisão, amor. Comigo não. Se estás procurando distração, o romance terminou mais cedo. Peço por favor pra não brincar com meu segredo. Verdadeiro amor não é brinquedo. Peço por favor pra não brincar com meu segredo. Verdadeiro amor não é brinquedo. Tens que chorar no meu choro, sorrir no meu riso, sonhar no meu sonho, pensar no meu verso, cantar no meu coro. A minha tristeza tem que ser tristonho. Avisa se estás brincando, e eu vou ficar também de brincadeira. Não choro teu choro, não sonho teu sonho, não peço teus versos, nem marco bobeira. Se quiser se distrair,
se quiser se distrair, liga a televisão, amor.
Olha as cabrochas aí no terreiro, né?
O romance terminou mais cedo. Peço por favor pra não brincar com meu segredo. Verdadeiro amor não é brinquedo. Peço por favor pra não brincar com meu segredo. Verdadeiro amor não é brinquedo.
Eu que abri o meu peito, deixei penetrar na minha intimidade. Tu conheces meu passado, a minha mentira e a minha verdade. Mas estás deixando o furo, não estás se portando com dignidade. Eu fecho essa porta, te deixo de fora. Depois curto uma saudade. Se quiser se distrair,
se quiser se distrair, liga a televisão, amor comigo não. Se estás procurando
que sonsaço, hein, ouvinte? Muito bom, muito bom. Tânia, agora do ponto de vista, né, de professora, historiadora, inclusive da Unesp, qual a importância de estudos sobre esses personagens mais populares, menos eruditos, vamos dizer assim, dentro das universidades públicas?
Olha só, dentro da história, a música popular entra como história cultural ou história social, dependendo do enfoque, né? A música popular, como fonte, dá voz a grupos sem historicidade própria, né? Dá visibilidade a personagens sem protagonismo na cultura hegemônica. Então, a música popular é o lugar do outro na história, podemos chamar assim, né? Acho que esse foi o grande ganho da música popular como fonte da história, ou objeto da história. Essa perspectiva é muito recente. A música como objeto do historiador está construindo uma metodologia, um procedimento teórico-metodológico nos últimos, podemos chamar assim, 30 anos. Começou propriamente com o professor Arnaldo Contier na USP, né, e de lá para cá os seus alunos, né, eu me coloco entre eles, né, têm desenvolvido e colaborado na construção dessa metodologia. Então, eu acho que trabalhar com música é trabalhar, né, com arte, com cultura, mas arte e cultura popular, né, do ponto de vista não erudito, o que abre um espaço absolutamente novo, né, para vozes que, de fato, estavam apagadas, né, estavam emudecidas, não tinham realmente espaço dentro dessa outra historiografia que não se dedicava aos segmentos populares. Claro, você vai pensar, bom, eu tenho história dos vencidos lá na década de 80, né, que vai fazer justamente a história daqueles que não tinham história. Mas a diferença aqui é que esses personagens são os próprios protagonistas. São eles que vão escrever essa história. Né? Vide esse livro publicado pelo Candeia sobre a escola de samba. Então, é diferente. Né? É diferente e acho também que as canções também constituem documentos preciosíssimos, né, para dar voz e escuta para esses segmentos sociais.
Pois é, você expressou muito bem, né, Tânia? São fontes riquíssimas aí dentro do nosso processo histórico. E agora, então, para finalizar, deixa aí os seus contatos, né, para quem quiser saber mais sobre os seus trabalhos, suas pesquisas e o Candeia também aí de forma geral.
Olha só, sobre Candeia, eu ainda não tenho nada publicado. Eu acabei de escrever um artigo que deve sair ainda, não sei por qual revista exatamente, mas tem outros trabalhos, né, que dentro dessa perspectiva de análise da FUNARTE, da Divisão Popular, da Divisão de Música Popular, estão sendo lançados. Se buscar aí FUNARTE, Tânia Costa Garcia, no Google vão aparecer diversos outros trabalhos. Eu posso citar, entre eles, Afinidades Eletivas, FUNARTE em Tempos de Hermínio Belo de Carvalho. E posso citar também Mestiçagem como Utopia de Nação, Samba em Tempos de Ditadura, onde eu trabalho com o Paulo da Portela e o Cira de Oliveira. Tá bom? É isso. Super agradeço essa oportunidade. E vamos continuar ouvindo Candeia, que esse é samba do bom. Obrigado, Renato, um abraço.
Maravilha, essa foi a nossa querida parceira historiadora da Unesp, Tânia Costa Garcia, falando sobre sua bela pesquisa relacionada ao grande Candeia. Então, para finalizar, vamos de Conselhos de Vadil, uma faixa do álbum Samba de Roda de 1975. Considerado um samba da velha guarda. E por hoje é isso, ficamos por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Olha aí, gente, vou levar um samba da antiga, da minha querida Portela, de um compositor da velha guarda, do Mano Alvarenga.
Se queres ser minha eia, tens que abandonar orgia, pra gozar de boa vida em minha companhia. Mais tarde lhe direi, então, conselhos de vadio é bom. Ó, vem se quer, linda mulher, mas se queres ser minha, e gosta de trabalhada. Quando ela vai para o samba, só volta de madrugada.
Te avisei, Mano Alvarenga, deixa essa mulher pra lá. Ela briga, ela bebe, ela fuma, ela xinga. Não pode ser a dona do teu lar, mas se queres ser minha,
se queres ser minha,
bonito, gente,
deixa que abandona o chia,
no gogó, vai,
pra coisa de boa vida em minha companhia.
Ele faz tudo que quer, mas também se apaixona por um amor de uma mulher.
Comigo. Esta nega já foi minha, meu camaradinha. E aconteceu, não quis ir para a cozinha. No primeiro dia o nosso amor morreu. Mas se queres ser minha,
se queres ser minha, tens que abandonar.
bonito, senhor, vai!
Mais tarde lhe direi então, conselhos de vadio é bom. Homem se quer, linda mulher.
Ô, oh, meu compadre Candeia, esta mulher já foi bela. Conheci esta cabrocha no ensaio da Portela.
Eu não quero esta mulher alvarenga, mesma coberta de ouro. Ela é doce pra leão, é imagem do cão, é um chifre pra touro. Mas se queres ser minha,
se queres ser minha, eis que abandona a roxinha pra coça de boa vida em minha companhia.
Lindo, 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 se fosse.
Pra gozar de boa vida em minha companhia. Mais tarde lhe direi então, conselhos de vadio é bom. Homem se quer, linda mulher.
Podcast Unesp.